justamente aquele momento mais de relaxar, de desplugar, de sair um pouquinho da tela. Então a gente também tem esse cuidado de fazer essas duas experiências acontecendo. Mas o festival, ele contempla a cultura lúdica digital como um todo. Então, todas as experiências que você pensar em relação à gamificação, realidade virtual...
O pessoal adora, né? A fila para realidade virtual.
Pessoal adora. A gente vai ter uma arena 3, que a gente chama 3x3 de realidade virtual. Então, eles vão poder experimentar o paintball, só que virtualmente. A gente tem realidade virtual aplicada, que é o que a gente chama para a área de saúde, para a área de arquitetura, de engenharia, VR para indústria. A gente tem diversos painéis relacionados à VR. A gente também foca muito na questão da acessibilidade. Então, a gente tem 3 painéis voltados para acessibilidade. Um exclusivo para pessoas com deficiência. Como é que pessoas com deficiência jogam games? E aí, essa questão da adaptação em relação...
Né? Que legal. Isso.
Nossa, muito legal.
Em relação
legal.
Ao
diversidade
jogo, em relação...
É a controle. Palavra.
Exatamente.
Agora a gente falou aqui, viu, Silvane, sobre os games, né, produzidos aqui na Bahia, né, e que esse evento vai expor mais de 50 jogos produzidos aqui no estado, né, e a gente tem uma matéria feita por Beatriz Bulhões que traz alguns exemplos de games baianos, então vamos ouvir agora para daqui a pouco a gente comentar.
Imagine se transformar em um gato lutador no meio do sertão brasileiro. Ou um pirata na Baía de Todos os Santos. Talvez um deficiente visual numa aventura. Ou quem sabe uma jovem rumo a Canudos. Esses são alguns dos jogos desenvolvidos atualmente na Baía, que transformam a realidade vivida por aqui em produto de exportação para outros estados e países. Segundo dados da Associação de Desenvolvedores de Jogos do Estado da Bahia, o setor já movimenta cerca de R$3.600.000 por ano. Eduarda Bango, sócia da Brage Studio, criadora do game Gato no Cangaço, explica como funciona o jogo, que deve estar disponível na plataforma Steam a partir de agosto.
Um Gato no Cangaço é um roguelite de ação, onde você alterna entre duas formas. Durante o dia, você joga como um gato e à noite joga como humano. A cada ciclo, o jogador precisa atribuir e equilibrar bênçãos e fardos para ambas as formas. Porque aqui toda vantagem vem acompanhada de uma desvantagem. E a ideia é criar uma experiência divertida, mas que também valorize as nossas referências culturais brasileiras. O jogo ele é inspirado na cultura nordestina, especialmente na literatura de cordel, na arte da xilogravura e no imaginário do cangaço, mas tudo isso em uma forma de fantasia autoral. O mercado de games na Bahia, ele tá em crescimento e cada vez mais organizado. Tem muita gente talentosa e temos estúdios produzindo jogos de altíssima qualidade, mas ainda existem alguns desafios, né, com relação ao acesso ao investimento, formação especializada e conexão com o mercado tanto internacional quanto nacional.
Outro jogo inovador é produzido pela Team Zerot. Em Breu, Ataque das Sombras, o jogador entra na pele de um deficiente visual, conforme explica Felipe Barros, gerente de projetos do estúdio.
Tem alguém aí?
Você tem o mesmo cheiro do sangue dele.
Breu é uma franquia de audiogames, são jogos sem interface visual, tendo 2 jogos na franquia desenvolvidos, disponível no itch.io, os ecos sonoros e a dublagem são as características mais fundamentais.
Eu vejo a Bahia como um grande consumidor de produção estrangeira, internacional, de toda sorte de jogo. Mas a gente ainda tem uma grande dificuldade de reconhecimento, de acesso a esse mercado enquanto produção local. Mas é um mercado grande, um mercado em expansão, bastante competitivo.
Todos esses jogos estarão disponíveis no Gamepolitan, que acontece desta sexta-feira até o dia 2 de agosto, na intenção de conectar os criadores de games com patrocinadores de todo o Brasil. Além dos jogos Gato no Cangaço e Breu, está prevista a exibição de mais de 50 games produzidos na Bahia, dentre eles os citados no início da matéria. Black Sailors, da Mandinga Games, conta a história de um escravizado que consegue fugir do navio negreiro e vira pirata na Baía de Todos os Santos. E a franquia Árida, do Aoka Game Lab, é uma trilogia de grande escala que acompanha a jornada da jovem Cícera rumo a Canudos, no sertão baiano. Beatriz Bulhões para Educadora FM.
Gente, eu estou chocada. Tanto com a diversidade, né? Ele falou aí de audiogame, né? Então tem a questão da acessibilidade também. É, os nomes, né? São os mais criativos, né? O Gato no Cangaço.
O Gato no Cangaço. Bem nossa
Breu,
cara, né?
Breu, Ataque das Sombras.
O Breu
olha, pra
medo.
Uma pessoa que jogou Atari e que, vou te dizer, eu não sou uma pessoa que joguei muito na minha vida. Meus primos tinham... Eu não lembro aquele que tinha Mortal Kombat. Aquele como é?
É o Sega, né?
Nintendo,
não sei,
né? Sei lá.
Não, é...
Como é?
Acho que era Sega.
Sega.
Eu não tive também, então...
Meu Deus. Aí eu fico pensando... Era uma coisa muito assim, né? Vou ali lutar ou jogar bola, né? Que tinha o da FIFA e tal... É, você entrar numa parada dessa aqui, que você tá no meio e aí vem alguém e você tá, né, ouvindo,
cada
né?
Cada vez caso os jogos são mais realistas ainda.
Gente, são muito realistas, né, Silvane? Como é que vocês fizeram essa seleção, né, desses jogos que vão participar? E o que é que o público também pode esperar, né, desses jogos baianos lá no Gamepolita?
Perfeito. É, com relação aos jogos baianos, a gente tem várias áreas. Então, foram vários processos de seleção e de curadoria. Uma primeira seleção foi junto com a Associação de Desenvolvimento de Jogos, que foi citada aqui mais cedo. Então, eles abriram o edital a partir da orientação que a gente trouxe. E aí, eles fizeram a seleção de 14 jogos. Esses 14 jogos vão estar em exposição no festival. Alguns deles fixos, outros em rodízio. É, mas a prioridade que a gente deu para a edição desse ano são jogos mais maduros, são jogos que já estão publicados, são jogos que ganharam algum tipo de premiação ou já, enfim, já internacionalizaram de alguma forma ou já estão a caminho da internacionalização, justamente porque a gente precisa destacar a força na nossa indústria baiana. É, em um segundo espaço, a gente tem 7 estúdios, 8 agora com o Breu, né? A gente tem 8 estúdios baianos que também estão consolidados e que estão com espaço próprio de stand já para reforçar não só a produção desses jogos, mas assim a empresa, a robustez da empresa e o impacto que essa empresa tem no desenvolvimento econômico regional também. E aí a gente vai ter outros espaços espalhados dentro do festival, como por exemplo tem uma área acadêmica que a gente tem a produção, o acervo de produção de jogos da UNEB, concurso de jogos digitais, e também o acervo de produção de jogos do IFBA de Lauro de Freitas, também com jogos locais. E aí a gente tem a Unifax, que traz os jogos em VR, mas jogos aplicados a outras áreas, como saúde, como eu tinha citado mais cedo. A gente tem jogos para indústria com o Senai. Então, a gente tem vários polos desses. O Instituto Anísio Teixeira, né, que, para quem não sabe, enfim, atua dentro da Secretaria de Educação e é responsável por formar, né, 45 mil professores no estado todo. Eles vão trazer também experiências de jogos, tanto de criação interna do Instituto para aplicação para professores, quanto criação de estudantes, criação de professores. E, a gente tem também a rede de pesquisa Comunidades Virtuais, que vai estar lá no espaço da SECT, junto com a FAPESB. A FAPESB fez um edital em 2023, que é o edital Metaverso, que saíram 6 jogos. E aí a maioria desses jogos vão estar em exposição também. Então a gente tem uma diversidade de formas de fazer jogo. Quando a gente fala em fazer jogo, a gente pensa só no jogo para entretenimento, mas a gente tem uma série de desdobramentos de tudo que é jogo, e por isso que a gente chama de cultura lúdica, porque aí vai ter gamificação, vai ter você usar elementos de jogos para educação, você pode usar para a indústria. A gente tem 2 espaços de simulador, simulador de corrida e simulador de aviação civil, por exemplo. Então,
gente, é muita vasto, área, né? Pra formação, pra estudar. Engraçado também, né? Engraçado não, interessante também falar sobre isso. Porque a gente pensa assim, os adolescentes, né, que gostam de jogo, de jogar, né, enfim. Mas muitos até pretendem entrar nessa área, né, profissionalmente, já sabem que querem fazer isso. Então, também você falou muito sobre a participação de estudantes ou jogos, né, ações desenvolvidas para estudantes, porque às vezes a criança, né, o adolescente já sabe que ele quer trabalhar em alguma coisa daquela área, né? Não é só a diversão, não é só o entretenimento,
né? É isso que eu ia perguntar, é um espaço de negócio, digamos assim, né? Porque eu sei que vai ter terão rodadas de negócios, né? Ou seja, vai ter a presença também de investidores, então quem tá ali com um negócio começando, um jogo começando, então vai ter essa galera circulando também, né,
Silvana? Isso, a gente tem um espaço de rodada de negócios, né, que foi patrocinado pelo Sebrae, então a gente faz os matches, né, que quem tá procurando e quem tá demandando e quem tá ofertando. Então a gente faz esse match desses perfis, a gente tem especialista em atendimento de Sebrae a nível nacional e que atende em outros estados também. Então a gente desenhou essa rodada de negócios pensando em facilitar mesmo, estreitar pontas e construir esse network e oportunidades. Então a gente vai fazer todo esse acompanhamento, 2 meses de follow-up após essas reuniões, justamente para converter em negócios.
Até porque não deve ser barato também botar um jogo, né, aí no mercado, né? Então precisa desse apoio.
Exato. No mercado internacional é comparado a grandes produções. Então os longas-metragens se equivalem ali, quando a gente está falando em AAA, que é a grande indústria de games, o custo de produção ele se equivale. E aí a gente não tem o tanto de fomento para a área de games como a gente tem de audiovisual, que inclusive é um dos painéis que a gente vai ter. A gente vai ter um painel da Ancine, da Bahia Filmes e da Salsine, justamente para a gente falar sobre esses fomentos para games. A gente tem também o público do audiovisual que vai estar presente no festival com as animações no início, né, de todas as manhãs, e 3 painéis ali dedicados também para o cenário de animação, porque a gente entende que essas duas áreas convergem muito. E agora a gente já tem isso a termo legal, que é o marco legal dos games, que vai nomear o jogo como obra audiovisual interativa. Uhum. Então agora a gente não é só mais no discurso, não é só mais na percepção, mas agora legalmente também a gente percorre caminhos muito próximos ali do que o audiovisual já percorre, e aí isso facilita muito nessa questão de lei de incentivo, edital, e a gente vai ter também a presença dessas entidades que ofertam esses benefícios aí para a população dentro do festival, explicando como é que funciona. Assim como para fazer um jogo, você precisa registrar ele, né? Então o INPI também vai estar lá junto com a gente.
Todo mundo vai estar no Game Poly, tá? Entendeu? Para qualquer coisa que a pessoa precisa, ela vai achar lá.
Que legal.
A gente está conversando aqui, gente, com Silvane Neri, ela que é game designer, né? Achei fantástica essa profissão. Game designer. E curadora de conteúdo aí do Game Poly, né? Game Polita, que vai voltar a partir de sexta-feira, não é isso, Silvane?
Isso.
Depois de 6 anos, né, sem ser realizado, então muitas novidades aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que vai ser, como é que vocês organizaram a experiência do visitante, né? Desde quando ele chega no espaço, aquele visitante que, assim, está indo sem intenção, ele quer conhecer o que tem ali, né? Tanto em relação à questão da experiência nos games, mas também em relação às palestras, o que é que ele pode participar? Como é que foi pensado esse percurso dele no espaço lá do Gamepolitan?
A gente pensou num percurso que vai compor 4 jornadas. Uma primeira jornada é exatamente essa que você falou, que é: eu não conheço o festival, ou eu não jogo muito games, e aí eu vou experimentar. Então, desde quando você entra, logo na entrada, é exatamente essa área de imersão. E a gente tem cerca de 22 atividades nessa perspectiva de chegar, aproximar, conhecer jogos e experimentar. Todas elas são gratuitas, a gente não cobra nada no festival, a não ser a oficina de pixel art, mas porque você sai com o chaveirinho que você fez a sua arte em 2D. Mas fora isso, todas as atividades relacionadas a games, elas são gratuitas para experimentação. A gente tem uma área de campeonatos, que é a segunda jornada, que é: eu não quero só ver, mas eu quero competir. Eu quero também experimentar, disputar com outras pessoas e enfim, treinar minhas habilidades, trocar em equipe.
Mas isso a pessoa pode se inscrever lá na hora.
Tem diversas competições que você consegue se inscrever na hora, e tem duas competições que já estão acontecendo e que a gente vai ter a final no palco no sábado e domingo. Mas essas competições você consegue lá na hora. As competições, elas são com inscrição, porque elas têm uma premiação mais alto valor. Então, para operar isso aí, a gente fez esse processo de inscrição. Aí, a terceira experiência é a experiência formativa, né? Uhum. Então, a gente tem dois espaços de formação, um com a empresa Canva. Então, a pessoa que chegar lá no festival, os 3 dias, vão ter diversas oficinas de 30 minutos. Ela, através do celular, ela vai conseguir criar todo tipo de experiência, e aí a gente tem esses canvassadores, que são os embaixadores da Canva, que vai estar orientando todo esse processo. Além disso, a gente tem um espaço de workshops, que aí são para conteúdos mais técnicos, voltados mesmo para a área. Então, como é que eu desenvolvo um jogo, né? Você falou do game design. Game design é a pessoa que vai pensar a experiência do jogo, mas eu tenho que ter um produtor que vai amarrar toda essa ponta. O artista, artista 2D, artista 3D.
E o quem pessoal, escreve também, né?
O narrador, né? Quem escreve. A gente tem a pessoa de som, e aí, se a gente for pensar nesse jogo mais para negócio, a gente tem a pessoa de marketing, a pessoa de enfim, de gestão ou da área comercial. Então,
é um mercado enorme.
Enorme. Então, por exemplo, se vocês quisessem fazer jogo, já teria área para vocês dentro de cada um dos estúdios, que é: eu preciso comunicar esse jogo pro mundo. Como é que eu faço para chegar?
Eu acho que vou me inscrever na competição.
De quê?
Qualquer uma, minha filha, porque eu dou uma sorte. Eu, quando jogava Mortal Kombat com os meus primos... Olha, eu nunca soube jogar.
Isso eu quero ver.
Aí tinha uma personagem que ela...
Ela só mexia os botões.
E aí eu mexia pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. E essa mulher dava um golpe, que ela ia lá em cima e pulava em cima do opositor ali. Eu já ganhei luta, entendeu? Só mexendo pra cima e pra baixo. Então, sorte de principiante. Vou me inscrever no
Vai, então.
Tem competição de Street Fighter, que é justamente da
luta. Perfeito. Pro lado, pro outro, pra cima e pra baixo, pronto. Vou ter sorte.
Essa eu quero
Quem
ver.
Sabe não serei premiada.
E olha,
a gente tem uma ouvinte, mensagem, né? Aqui, né? De Davi Matos. Ele disse aqui: bom dia, pessoal. Davi Matos tá participando pela primeira vez aqui, né? Incentivado aí pelo tema da entrevista, né? E ele disse aqui: como um amante da área dos jogos e um apaixonado pela Bahia e pelo Nordeste, fico muito feliz de ouvir o programa hoje. Obrigada, Davi, pela mensagem. E espero que você vá, né? Lá no Game Poly também, pra ter essa experiência.
3 dias, sexta, sábado e domingo, então não tem desculpa, né? Pra dizer, hoje eu não consigo, ainda mais tem um final de semana aí também, então, opção aí pra... Tem mais aqui, ouvinte? A Joselma, né? Deixou um bom dia
bom
aqui.
Dia.
Bom dia pra você também, Joselma.
E Magnaldo, né? Mandou aqui: bom dia, meninas do Giro, eu estava atrasado, estava na correria, o tempo passou depressa, mas não permitiu eu esquecer de vocês, mandando aqui pra gente um bom dia. Obrigada, Magnaldo. Tem também mensagem aqui do nosso ouvinte, Eduardo. Eduardo falou aqui, falando dos pés sujos, né, da figurinha. E ele disse aqui: bom dia. Aos pés sujos que amam com medo de naufragar, não sejam o barco, sejam o mar. Nossa!
Olha, poético ele.
E aproveitando, viu, as mensagens, nosso ouvinte Karen trouxe também um serviço aqui, principalmente relacionado ao trânsito, né? Ela disse aqui que tem uma adutora vazando água na via marginal da Paralela, indo para a Avenida 29 de março, muita água vazando. Então, você que tá trafegando aí pela região, né? Deve estar interferindo no trânsito. Esse serviço aqui que Karen trouxe aqui pra gente, quem tá passando aí pela Avenida Paralela, né? Sentido aí, Avenida 29 de março. Obrigada, viu, Karen, pelas informações. Agora são 7h30. A gente conversou aqui no estúdio com a game designer Silvane Neri, ela que é curadora de conteúdo do Game Poly. Então, lembrando aqui, né, Silvane, pra gente encerrar o programa, trazendo esse serviço, Gamepolitan, do dia 31 de julho a 2 de agosto, ou seja, de sexta-feira até domingo, né, no Parque de Exposições Salvador. A gente tem ingressos lá no site, né, você pode comprar os ingressos pelo site. O site é gamepolitan.com.br. Os ingressos têm variados preços, né? R$15 a meia, R$20 tem ingresso social, R$30 a inteira. Então você já pode adquirir aí com antecipação. E agradecer aqui, viu, a Silvane, por ter vindo. Obrigada, viu, Silvane? Eu queria entender mais de games, então vou precisar ir lá, com certeza, para ter essa experiência de iniciante. E talvez ganhar algum prêmio jogando na sorte.
Olha,
obrigado, Liz. Obrigado, Thaís. educadora. A gente aguarda todo mundo no festival para curtir a experiência que desejar. Então, você vai ter todo tipo de experiência, você vai conseguir se conectar, que é mais importante, e experimentar os jogos sem preocupação, né, de ganhar necessariamente.
Ela
quem quiser,
ganhar, ela é competitiva.
Quem quiser ganhar, quem quiser competir, mas quem quiser experimentar os jogos, a gente vai estar com mais de 100 desenvolvedores baianos que vão estar presentes no festival. E aí você vai poder conversar diretamente com cada um dos autores.
Mas eu vou experimentar. Eu não vou pagar esse mico não de competir, mas vou experimentar os jogos. Muito obrigada, viu, Silvane?
Obrigada, Silvane.
7:31, o Giro da Manhã de hoje fica por aqui. Obrigada a você, ouvinte, pela companhia. Amanhã estamos de volta no mesmo horário, às 6:30. Agradecer também a Tiago Virgílio, que fez aqui a nossa produção de estúdio, e a Lise Lobo pela parceria. Valeu, Lise. Até amanhã.
Valeu, Thaís Seixas. Queria agradecer também a Maíli Oliveira, que fez a operação do áudio. E você, ouvinte, também, muito obrigado pela companhia. Um beijo para todos vocês. Segue com a gente aqui na sintonia da Educadora FM, acompanhando nossa programação. Ao meio-dia, a gente lembra, você tem outras informações no programa Multicultura. Fique agora na boa companhia de Luiz Carlos Ataíde.
Você ouviu Giro da Manhã.
Da Bahia.
Selo Educador FM Independente. A oportunidade para artistas baianos promoverem o próprio álbum ou EP com apoio da Educador FM. A Rádio TVE e redes sociais somam esforços com você nesta promoção.
Foi com amor que eu vim.
Dois trabalhos são promovidos mensalmente e cada um também é premiado. A partir de agora, as novas inscrições contam com uma premiação ainda maior. São R$10.000. Se você é produtor independente e deseja fazer a promoção do próprio álbum ou EP, acesse selo.educadorfm.ba.gov.br, conheça as atuais condições para o apoio e se inscreva. Selo Educador FM Independente. É a Rádio da Bahia, promovendo o trabalho do artista baiano.
Venha para o Gamepolitan 2026, o maior festival de jogos e cultura lúdica da Bahia. Dias 31 de julho a 2 de agosto no Parque de Exposições. Garanta já seus ingressos em gamepolitan.com.br. O Gamepolitan é apresentado pelo Ministério da Cultura, Petrobras e Estado da Bahia. Energético oficial Monster e patrocínio do Sebrae. O projeto também tem um patrocínio da Fanta e do Estado da Bahia, em conformidade com a Lei 7.015, de 9 de dezembro de 1996. É uma realização da 42 Cultural e do Ministério da Cultura, Brasil.
Apoio Educadora FM. Artes, conhecimento, educação, tudo isso e muito mais você confere no Multicultura. A diversidade da cultura no mundo, no Brasil e principalmente na Bahia, além de assuntos como comportamento e saúde. Multicultura, de segunda a sexta ao meio-dia, aqui na 107.5 Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Educador FM 107.5.
Começa aqui a Sonosfera Educadora.
Olá, muito bom dia para você, um bom início de semana, sintonizando a Educadora FM 107.5. Hoje, 27 de julho de 2026, segunda-feira, que você tenha um dia de muita luz, muita paz, saúde, energia positiva sempre e, claro, continue se cuidando. Eu sou Luiz Carlos Ataíde. A partir de agora é uma grande satisfação estar em sua companhia. 7:36, começando a Sonosfera da Educadora FM com Milton Nascimento, encontros e despedidas de Milton e Fernando Brant.
você chama amor. Papá, 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 papá,
permita que eu fale, tem sempre alguma coisa por dizer. Por mais que o mundo dê voltas em torno do sol, vem a lua me enlouquecer. A noite passada você veio me ver. A noite passada eu sonhei com você. Ó lua de cosmo no céu estampada, permita que eu possa adormecer. Quem sabe de novo nessa madrugada ela resolva aparecer. A noite passada você veio me ver. A noite passada eu sonhei com você. Passada, você veio me ver. A noite passada eu sonhei com você. A noite passada você veio me ver. A noite passada eu sonhei com você.
E no som da educadora, Paralamas do Sucesso, La Bella Luna, música de Herbert Viana, ouvimos também Niquima, de Lazo e Capinã, Abolição e ainda Martinalha e Johnny Hooker, Veneno, a versão de Nelson Motta. Lembrando para você que o especial das seis de hoje, vamos conferir a série Festival Educadora, que vai destacar as músicas vencedoras da 8ª edição do concurso, que aconteceu em 2010. Não perca. 9 minutos para as 8 horas. Keith Urban, Summer Breeze.
meu desejo já se repara. Me dá um beijo com tudo de bom e acende a noite na Guanabara. Meu amor, você me dá sorte. Meu amor, você me dá sorte. Meu amor, você me dá sorte na vida.
Thank you. pra você.
Educador FM e a música de Gil Félix, Buquina B. Antes, Gabi Lins e Celso Fonseca, Sorte de Celso Fonseca e Ronaldo Bastos. E na primeira, ouvimos Keith Lionel Urban. Ele que é cantor, compositor, guitarrista e violinista neozelandês da música country, cujo sucesso comercial se consolidou principalmente, claro, nos Estados Unidos. E ouvimos a música Summer Breeze.
Educador FM, é sua, é da Bahia.
Mais notícias, mais interação, o mesmo compromisso para você começar o dia com informações de qualidade. Venha com a gente no Giro da Manhã. Eu sou Lizy Lobo.
E eu sou Thaís Seixas e convido você a acordar cedinho para acompanhar reportagens, entrevistas e conteúdos especiais feitos no Capricho.
Um programa ainda mais completo com tudo que você precisa para se atualizar sobre o que acontece na Bahia, no Brasil e no mundo.
Giro da Manhã, de segunda a sexta, das 6:30 às 7:30 da manhã, aqui na Rádio Educadora e no aplicativo Educador FM 107.5.
Ouvinte da Educador FM, meu nome é Ariel Risse.
E eu sou Faustino Menezes.
Nós somos integrantes da banda Merlot e queremos te convidar para conhecer o nosso disco de estreia, Cinema, lançado em abril desse ano.
Você pode conferir as faixas deste trabalho nas principais plataformas de música, na programação da 107.5 e também no site educadorfm.ba.gov.br. O álbum Cinema tem a promoção do selo Educador FM Independente.
Apoio Educadora FM.
Este é o som que agita a sua manhã de sábado.
Acabe comigo pela noite inteira.
As vertentes da música brasileira de balanço pra você curtir e dançar.
Mas que swing é?
Todo sábado, Swinga, às 9 da manhã, aqui na 107.5, Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
É Educador FM, é sua, é da Bahia.
Voltamos à Sonosfera Educadora.
Agora 8:04, muito bom dia para você, um bom início de semana, sintonizando a 107.5 Educador FM. Começando mais uma hora com o melhor da música para você, João Bosco, Quando o Amor Acontece, de Abel Silva e João Bosco.
Carinhos.
ninguém tira do amor, ninguém tira, pois é. Nem doutor, nem pajé, o que queima e seduz, enlouquece o veneno da mulher. O amor quando acontece, a gente esquece logo que sofreu um dia. Ilusão. O meu coração marcado tinha um nome tatuado que ainda doía. Pulsava só a solidão. O amor quando acontece, a gente esquece logo que sofreu um dia. Esquece sim, quem mandou chegar tão perto, se era certo outro engano, o coração se cansa. Agora eu choro.
I give you love. Ai, 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 o amor quando acontece, a gente esquece logo que sofreu um dia. Esquece sim, quem mandou chegar tão perto, se era certo ou outro engano, o coração se engana. Agora eu choro.